Senador, obrigado por atender a CBN. Bom dia.
Muito bom dia.
Senador, vamos falar inicialmente sobre a reforma tributária. Aliás, na segunda-feira, a Fundação Getúlio Vargas promoveu o seminário Reflexões sobre a Reforma Tributária no Rio de Janeiro. E durante o evento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu um voto de confiança a prefeitos e governadores e disse que o diálogo com os representantes dos entes federativos será priorizado durante a análise da reforma tributária aí no Senado. Como que o senhor vem acompanhando esses últimos desdobramentos e o que a gente pode esperar desta reforma tributária, desse texto?
Olha, José Roberto, eu acompanho a reforma tributária desde que cheguei aqui, porque a reforma tributária já está sendo discutida há quase 3 décadas e não se chega nunca a um acordo. Eu, na verdade, propus uma reforma tributária, que é a PEC 46, que é a PEC do movimento Simplifica Já. Eu procurei nessa minha PEC, que foi juntada, foi anexada à PEC 45, que é a que veio da Câmara, eu propus uma série de regras que garantiriam uma simplificação do regime tributário brasileiro, não diminuiria os impostos, mas também dá uma garantia, pela simplicidade que todo mundo entende, de que não haveria aumento de impostos. Essa PEC 45 vai provocar aumento de carga tributária. Eu não tenho dúvida disso. Do jeito que ela veio da Câmara, ela tem, da Câmara dos Deputados, ela tem graves defeitos. Ela quebra a independência dos estados e dos municípios. Ela quebra a coluna dorsal da federação, da República Federativa do Brasil, que é a história de menos Brasília e mais Brasil. O cidadão vive no município, vive nos estados, não vive em Brasília. E o poder de decisão, o poder de arrecadar, de aplicar o dinheiro, de não depender de burocracia federal, precisa estar nos estados e precisa estar nos municípios. Então, se de um lado é verdade que o nosso sistema tributário é muito ruim e que precisa ser reformado, também é preciso entender que não é qualquer reforma. Não adianta você pegar uma pessoa doente e dar a ela qualquer remédio. Você tem que dar o remédio certo. Senão você, ao invés de curar, você ainda piora a situação dessa pessoa. E é essa tem sido a nossa luta. O relator aqui no Senado é o senador Eduardo Braga. O nosso presidente é uma pessoa muito educada, disposto a ouvir muita gente. O Senado está promovendo 8 sessões, isso só na CCJ, 8 sessões de audiências públicas, com grandes professores, com grandes tributaristas, com prefeitos, com governadores. Nós teremos dia 28, se não me engano, agora.
Dia 29, né? Me parece.
29, talvez 29, você tem razão. Onde todos os governadores foram convidados. Então está havendo um grande debate. Eu espero que até o final desse ano a gente possa chegar a uma redação que realmente faça bem ao Brasil. Eu quero ajudar, mas essa reforma que veio da Câmara dos Deputados é muito ruim. O Senado vai ter que mexer e vai ter que mexer muito, Zé Roberto.
Agora, se mexer muito, volta para a Câmara, é isso?
Isso, volta para a Câmara, mas tem um problema. Agora é uma PEC, ou seja, é um projeto de emenda à Constituição. E um projeto de emenda à Constituição só pode ser aprovado quando tanto o Senado como a Câmara dos Deputados aprovem o mesmo texto. Então, nós vamos mexer. Vai voltar para a Câmara. Se a Câmara mexer, volta para o Senado de novo. Se o Senado mexer de novo, volta para a Câmara de novo. Esse ping-pong não termina nunca. Uma hora alguém vai ter que concordar com alguém, entendeu? Uma hora a Câmara vai ter que concordar com o Senado ou o Senado vai ter que concordar com a Câmara. E só então nós teremos a tal reforma tributária.
Mas então ela pode até não acontecer nesse ano ou no próximo ano, dependendo dessas circunstâncias todas? Ou o senhor acha pode, que, sim, mesmo com essas dificuldades, haverá um consenso ainda esse ano?
Eu acho muito difícil que essa reforma seja aprovada esse ano. E explico por quê. Porque o próprio relator aqui no Senado, o senador Eduardo Braga, já divulgou um calendário de trabalho, de audiências, de discussões, que já está acontecendo. E a previsão desse calendário é que vá até o mês de outubro. Tá? E isso sempre atrasa um pouco, vai acabar sendo até novembro, meados de novembro, eu acredito. O que que vai acontecer? Meados de novembro, vai para a Câmara, começam a discutir. 15 de dezembro já tem recesso. Só volta em fevereiro do outro ano. É muito difícil que seja aprovada totalmente esse ano. Mas isso é o de menos. O importante é que seja aprovada. E que seja uma boa reforma. Não adianta aprovar às pressas e aprovar uma coisa ruim para o país, que aumenta impostos e aumenta a confusão.
Quando a gente ouve falar sobre unificação, e muita gente tem aplaudido, porque hoje os empresários ficam ali perdidos, os próprios contadores, não é? É uma situação muito complexa. Mas o senhor falou em aumentar, inclusive, a carga. Nós já temos uma carga bastante elevada. Seria para alguns setores, alguns produtos?
Olha, do jeito que está, veja, tudo que eu falar aqui, eu vou falar no ponto de evolução em que se encontra a conversa aqui no Congresso. Muita coisa vai mudar, eu espero que o nosso ouvinte entenda isso, senão ele já vai dizer assim: não, ainda não temos nada definitivo, ainda está sendo, vamos lá, o barro ainda está mole, pode sofrer muitas modificações até que ele fique sólido. Mas do jeito que está, o que que essa PEC está fazendo? Ela alivia um pouco a carga tributária da indústria e dos bancos. Não sei se você já assistiu, principalmente na Globo News, propagandas lindas, coloridas, muito bem feitas, caras, assinadas pela Confederação Nacional da Indústria, dizendo que essa PEC, que essa reforma tributária é a melhor reforma tributária do mundo, que vai fazer o Brasil crescer, etc. e tal. Por que que a Confederação Nacional da Indústria está gastando milhões em propaganda? É por puro patriotismo? Será que é patriotismo isso? Ou será que é defesa dos interesses da indústria? Eu acho legítimo que a indústria defenda seus interesses. Não sou contra isso. A indústria tem o direito de se defender. Mas o setor de serviços também tem o direito de se defender. A agricultura também tem o direito de se defender. Os estados também têm o direito de se defender. Os municípios precisam se defender. E o cidadão brasileiro precisa se defender, porque senão o bolso dele vai ficar um peso ainda maior dos impostos. Por isso é tão difícil aprovar a reforma tributária. Do jeito que ela está, ela alivia a carga tributária da indústria e dos bancos, e ela aumenta excessivamente a carga tributária dos serviços e da agricultura. Olha, isso é você aliviar um e prejudicar o outro. Isso não resolve. Significa que o teu cabeleireiro vai ficar mais caro, significa que a escola vai ficar mais caro, significa que a saúde vai ficar mais caro, porque tudo isso é serviço. Significa que os estados e os municípios vão perder autonomia. E significa que o cidadão vai pagar mais. Então, nós temos que encontrar uma reforma neutra, que não aumente os impostos, que não diminua, porque diminuir não vai, viu, Zé Roberto? Eu não tenho ilusão que vai diminuir, não vai diminuir. Esse governo já está quase quebrado, só pensa em gastar. Se você diminuir o que ele recebe de impostos, daí é que quebra de vez. Então, diminuir eu não acredito, mas eu luto para que não aumente, pelo menos para que não aumente, e que se torne uma coisa mais transparente, que não prejudique o cidadão, que não prejudique os serviços, que não prejudique a educação, que não prejudique a medicina, que não prejudique os serviços de modo geral, que não quebre a autonomia dos estados e dos municípios. Essa é a nossa luta.
O presidente do Senado falou dessa reunião com os governadores no dia 29, até o senhor fez menção aí no início. É importante, claro, ouvir os governadores, mas a gente pôde observar que quando passou pela Câmara, Tarcísio de Freitas, por exemplo, governador de São Paulo, principal estado da federação, deu um ok, não é? O governador Ratinho Júnior aqui no Paraná também disse que era um texto interessante. O que a gente ouviu, principalmente aqui no oeste do Paraná, a chiadeira foi por parte dos prefeitos. Os prefeitos reclamaram bastante. Inclusive, conversando com o prefeito Paranhos aqui de Cascavel, ele dizia o seguinte: não, concentra tudo lá em cima, tudo com o governo federal. Nós aqui dos municípios, nós vamos sofrer muito com essa reforma. Qual será o tom dessa conversa do Pacheco com os governadores, na opinião do senhor?
Olha, primeiro, a conversa não é só com o Rodrigo Pacheco. A conversa é uma conversa com quantos senadores estiverem lá no plenário.
O senhor vai estar lá.
Vai ser um dia inteiro lá no Senado.
O senhor vai estar lá.
Eu vou estar lá, com certeza. Uhum. Então, é preciso, em política, Zé Roberto, é preciso entender como as pessoas se movem. Por exemplo, é muito delicado para um governador que pretende daqui a pouco ser candidato novamente ficar contra determinadas forças políticas. Por exemplo, se ele apoia o Lula, ele não pode ficar contra essa reforma. É muito delicado ficar contra a reforma, porque você fica contra a indústria. Então fica todo mundo numa corda bamba, fica todo mundo com essas conversinhas que não são conversas que pensem só na reforma. Ele pensa na reforma e pensa no futuro político dele também, né? Uhum. Essa reforma foi aprovada na Câmara dos Deputados de uma maneira horrorosa. Em um único dia, o governo soltou 5 bilhões de reais em emendas. Dos 513 deputados, não deve ter 50 que saibam no que votou. Não sabem. É um assunto complexo, precisa estudar muito. Mas o cara ganhou a emenda dele, ele vota a favor, entendeu? Uhum. Então, aqui no Senado não, aqui no Senado é a casa revisora, aqui é mais difícil. Aqui são só 81, é um pessoal mais velho, mais experiente. As chances de que daqui saia uma coisa mais pensada é muito grande. Então, tem governadores que são claramente contra, por exemplo, o Ronaldo Caiado, né? E os que são a favor, eles prestam atenção no pronunciamento deles. Eles sempre dizem assim: o Brasil precisa de uma reforma tributária. Ponto. Claro que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Até aí eu não falei nada. O que preciso dizer é qual reforma, como que vai ser. Né? Uhum. O povo precisa entender essa reforma. Ninguém está entendendo nada do que está acontecendo lá. É preciso explicar isso. E não é simples as pessoas entenderem.
Senador, o senhor falava também sobre a gastança, não é? Me parece que quando fechou o ano passado, o superávit do Brasil era de 60 bilhões. Agora nós estamos com um déficit de 50 bilhões. O governo tem dito que precisa gastar para ajudar a movimentar a economia. Essa gastança pode levar o Brasil a que lugar?
Ô Zé Roberto, esse é o ponto central e esse é o ponto que todo mundo entende. Olha, tem verdades em economia que são verdadeiras, tanto para você como pessoa, para mim como pessoa, para nossa família, para nossa pequena empresa, para nossa grande empresa, para a prefeitura, para o Estado e para o governo federal. Que verdade é essa que vale para todo mundo? Ninguém pode gastar mais do que recebe. Até pode, né, Roberto? Uhum. Pode assim, uma vez, duas vezes, mas sempre. Você imagina um cidadão, imagina que você, Zé Roberto, todo mês resolva gastar mais do que o seu salário. Você até vai aguentar um mês, dois, três. Aí você entra no vermelho no cartão de crédito, aí você empresta de um amigo, você faz isso, faz aquilo, conversa com a sogra, vê se ela te empresta e tal. Dificilmente ela vai emprestar. Mas, enfim, você tenta. Mas chega uma hora que você tem que parar e tem que pagar o que você deve. Senão você vai quebrar. Ah, mas eu não quebro porque eu tenho uma maquininha de fazer dinheiro. Você não tem, eu não tenho, mas o governo tem essa maquininha. E quando o governo usa essa maquininha e imprime papel, que é dinheiro que nós temos no bolso, quando temos, ele faz o quê? Ele provoca inflação. Aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que colocar papel no mercado. Todo mundo que aplica hoje em poupança, em banco, em tesouro direto, está fazendo o quê? Está emprestando dinheiro para o governo. São milhões de brasileiros que emprestam dinheiro para o governo quando compram esses títulos do governo. E isso tudo acaba muito mal. Olha o que está acontecendo na Argentina. Isso pode acontecer aqui no Brasil, se o governo não tiver a decência de falar numa reforma que ele não está falando, que é a reforma administrativa. E o que é a reforma administrativa? O que seria a reforma administrativa aí na sua rádio? É você cortar todos os gastos que você pode cortar, demitir algumas pessoas que você possa demitir. Não é bom demitir, claro que não é. Mas se preciso for, você demite. Na sua casa, o que você faz? Qual é a reforma administrativa? Você para de ir no restaurante, não é? Você para de comprar certas coisas, você economiza e paga a sua dívida. E é isso que o governo brasileiro não faz. E não é esse governo do Lula, não. Já faz mais de 20 anos que isso é assim. Por isso que o Brasil deve trilhões. A dívida brasileira está alguma coisa ao redor de 7 trilhões. O juro que se paga por ano disso são bilhões. É que o governo arrecada muito imposto. Então está se equilibrando. Mas isso uma hora vai levar o Brasil a uma situação de mais inflação, de crise. E essa é a nossa luta. O governo precisa mandar para cá uma reforma administrativa para cortar gastos. Ele não fala em economizar, ele só fala em gastar.